Faro FM, Barcelos 102.4.
Agradeço a vossa presença como resultado de uma visita que eu achei que devia fazer ao comércio, também no sentido de transmitir confiança e combater agora uma lógica que muito se fala, que vamos ter que combater porque ela existe, que é o medo. E portanto também temos que arranjar aqui formas de combater esse medo, naturalmente com medidas de segurança, daquilo que está recomendado pelas autoridades de saúde. Barcelos tem hoje 459 infectados, portanto à data de hoje. O Covid Drive até ontem fez 588 testes. Estamos a planear também o regresso à normalidade possível nos serviços camarários, com a segurança também que é desejável, embora alguns serviços pudessem abrir ontem, entendeu-se que a Câmara deve ser vista num todo e tentar fazer o regresso possível e seguro para todos os serviços, e portanto estamos a planear esse regresso sem precipitações e com alguma calma e serenidade que é exigível. Também temos aqui uma novidade em relação à semana passada, foi a abertura do mercado de produtos agrícolas, frutícolas e flores no sábado da parte da manhã, uma iniciativa que é exemplo do que se passa às quinta-feiras, correu muito bem, dentro daquilo que era o desejável e as normas de segurança, e portanto estamos, como tenho vindo a dizer, a fazer as aberturas à medida, naturalmente, do ritmo que o Governo determina, mas também com a segurança que é desejável, tentando que todas as atividades regressem ao seu normal funcionamento. Ontem também posso anunciar que tive uma reunião com o Sr. Presidente da Associação Comercial Industrial de Barcelos, onde me foi explanada as dificuldades do setor, que identificados pela instituição, que me ficou de fazer um relatório no sentido de ver ou identificar aquilo que foram as dificuldades destes dois meses, mas também as dificuldades do que se vai passar daqui para a frente, porque a evidência de algum receio dos cidadãos vir à rua continua a mostrar-se e, portanto, terá naturalmente consequências, mas eu acredito que gradualmente este regresso à rua e ao espaço público vai acontecer, e por isso esta visita que eu achei fazer hoje, no sentido também de mostrar às pessoas que podemos vir à rua e que teremos que combater esse medo, que é normal e natural, desde que se façam com a segurança desejável. Também temos, nesta fase de desconfinamento, uma área também muito importante que reabriu, que foi a restauração, também com algumas dificuldades. Algumas foram postas agora nesta visita que eu fui fazer, mas penso que são questões até ultrapassáveis, e portanto aquilo que eu transmiti às pessoas com quem falei foi de que o município estaria sempre disponível para discriminações positivas no sentido de ajudar e colaborar com o sofrimento e a paragem das atividades até este momento. Estamos agora a planear ou a analisar como é que se pode fazer o regresso da feira semanal dos restantes setores. Como é compreensível, não é fácil, porque são 430 comerciantes para um espaço, neste momento, pequeno. Eu diria que temos 70% da feira, mais ou menos, coberta com ocupação dos produtores agrícolas, as frutas, as flores e animais vivos, e é uma situação que não é fácil de ultrapassar, mas estamos a analisar e vamos tentar arranjar, não sei se ainda para esta semana, mas uma coisa é certa, tentaremos que este regresso seja feito o mais rápido possível, naturalmente que tem que ser um regresso aferido pelas autoridades de saúde, porque só assim é que é possível um regresso em articulação com as autoridades de saúde. Permitam-me também reforçar uma coisa que eu acho que é muito importante neste momento, até porque são profissionais ditos de primeira linha e de alto risco. uma homenagem aqui, reforçar a homenagem aos profissionais da saúde, quer sejam eles médicos, enfermeiros, operadores ou técnicos operadores ou operacionais, toda uma máquina à volta das unidades de saúde muito importante e que nos leva também a ter confiança no futuro. Também aqui uma mensagem naturalmente especial para o Acesso Cabo do 3, porque a minha articulação é praticamente diária com o Acesso Cabo do 3, e também um cumprimento especial a todos os profissionais que têm feito um esforço muito grande neste sentido, porque deles, dos profissionais de saúde, depende naturalmente o nosso bem-estar e a nossa saúde. Posto este pequeno balanço, estou à disposição de alguma questão que me queiram apresentar. Muito obrigado a todos.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu começaria precisamente pela questão da feira. Ontem houve uma manifestação de feirantes aí à porta da Câmara que não foram recebidos. Hoje sei que o adjunto, o secretário da Senhora Vereadora Anabela Real foi à feira de Braga, não sei se foi aferir ou apreciar as condições em que a feira está lá a funcionar. Eu pergunto, não é possível, por exemplo, usar, sei lá, um espaço com uma frente ribeirinha para colocar aquelas pessoas que, de modo a permitir-lhes continuar o seu negócio?
Olha, ontem apareceu aqui um grupo de feirantes, foi, eu não lhe chamaria uma manifestação, mas foi um grupo de feirantes que veio aqui à Câmara, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa claríssima, nada estava marcado, nada estava agendado, não houve pedido de audiência absolutamente nenhum, as pessoas apareceram aqui livremente e contra isso nada, de livre e espontânea vontade. E ao contrário do que foi dito, não havia agendamento de qualquer tipo de reunião, nem com a Sra. Vereadora do Pelouro, nem o seu gabinete, nem comigo próprio. E portanto, não é correta a informação de que havia, tinham uma reunião marcada às 10h30 da manhã. Não é verdade, e aquilo que foi transmitido pelo gabinete da Sra. Vereadora, e bem, é de que para haver uma reunião teria que ser agendada, até porque para ser agendada nós temos que saber o número de pessoas para criar as regras necessárias do distanciamento que ainda hoje é recomendável. Agora, receberemos as pessoas sempre, sem qualquer dificuldade, mas queria deixar aqui claro de que, ao contrário do que foi dito, não havia agendamento absolutamente nenhum. E, portanto, as pessoas acabaram por retirar, porque de facto fizeram um pedido formal de agendamento. Nós temos vindo a Sra. Vereadora e o Pelouro têm estado em articulação com a Associação Nacional dos Feirantes. Eu penso que todos temos a consciência, quer do problema que as pessoas têm, e compreendemos esse problema, quer do problema que nós temos, e acredito que os feirantes também entendem a nossa dificuldade de operacionalizar 430 comerciantes na feira. A dificuldade aqui, há vários espaços que são possíveis. Eu não diria que a Frente Ribeirinha tivesse condições para grande espaço, não tem, porque aquele corredor que lá está não é suficiente para muita gente.
Tem os sucalcos, Sr. Presidente?
Não, desculpe, estar a pôr pessoas nos sucalcos não faz sentido absolutamente nenhum.
Tem aquela lupina, tem espaço.
Primeiro eles não aceitam, segundo temos depois a dificuldade da mobilidade das pessoas, não é? Tínhamos outras alternativas, como se pensa, que é o parque de estacionamento do Cidade de Barcelos, por exemplo, que tem um espaço plano. Mas tudo está neste momento em análise, tudo. E portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer, se for possível, é com a articulação possível com as entidades representantes dos próprios feirantes, incluindo a própria ACID, não é? E tentar recriar aqui uma alternativa. Mas tem que ser sempre uma alternativa que corresponda àquilo que são as necessidades e as exigências das autoridades de saúde. Na certeza, e isso penso que todos temos essa consciência, que corresponder àquilo que é a necessidade de todos, aparentemente não é possível, pelo menos no mesmo espaço não é possível. Eu tive o cuidado, eu pessoalmente, na quinta-feira passada e na quinta-feira anterior, quando abrimos pela primeira vez a feira semanal, eu falei com alguns feirantes desses setores. e tentei até algumas ideias que se discutem internamente, a ver até que ponto elas seriam viáveis ou não seriam. E falaram-se de várias situações que as pessoas rejeitaram, e portanto aquilo que eu lhes transmiti foi de que era muito difícil corresponder à necessidade de todos, dentro daquilo que cada um deseja. E portanto nós todos temos que fazer aqui um esforço, quer nós, Câmara, em termos de organização, quer os próprios comerciantes, no sentido de haver uma compreensão da impossibilidade de nós pormos todos os 430 comerciantes na feira. Como é que ultrapassamos isto? Naturalmente que será articulando e dialogando com os próprios interessados, como digo, na certeza que temos que assegurar um plano que tem que ser apresentado às autoridades de saúde, e só depois de aferido pelas autoridades de saúde é que nós poderemos avançar com esse plano.
Sr. Presidente, quando é que o balcão único, concretamente, que é aquele com que o público lida, o público em geral lida com mais frequência?
Vai-me desculpar, é que eu estou a ouvir tudo distorcido.
Eu também às vezes ouço concordes, portanto o problema é recíproco, parece-me. Quando é que o balcão único começa a atender público? Abre a porta para o atendimento
o balcão normal, único,
ainda com algumas limitações.
Pronto, o balcão único sempre atendeu o público com prévia marcação. Aquilo que me está a falar é o regresso da normalidade do balcão público. Ou seja, qualquer cidadão que necessite vir ao balcão único, virá. Isso vai acontecer muito brevemente, logo que tenhamos as condições desejáveis da separação dos próprios trabalhadores, porque há uma proposta interna de separadores com vinil que estamos a tratar, e logo que tenhamos essas condições, o balcão único é das primeiras unidades, naturalmente, porque a partir dele é que os cidadãos têm a relação com a Câmara Municipal no seu todo. E portanto, logo que estejamos em condições de o fazer, falo-emos. Estamos a trabalhar de forma a que nos seja possível o mais rápido que a normalidade nos permitir, e portanto, eu estar-lhe a dar um prazo é-me difícil neste momento, porque vai depender dos vinis, vai depender de uma série de situações. De qualquer forma, o balcão único continua neste momento aberto, embora de facto com limitações, mas nunca esteve encerrado.
Bom dia, Sandra Fernandes, da Rádio Barcelos. E relativamente a outros serviços e também, nomeadamente, à abertura da biblioteca e museus, por exemplo, já está prevista a reabertura?
É isso que eu lhe estava a dizer. A Câmara tem que ser organizada e vista num todo. É verdade que houve já, da parte do Governo, a autorização para as bibliotecas e museus, mas o Governo vê isto numa perspectiva nacional. Nós vemos isto numa perspectiva municipal. E, portanto, estar a abrir uns serviços mantendo outros fechados não nos parece coerente. E, portanto, estamos a fazer um esforço para que todos abram ao mesmo tempo, até para evitar qualquer tipo de conflito interno e reclamação interna de alguns trabalhadores, que eu admito têm a sua legitimidade, porque é que uns vão, outros não vão, e, portanto, temos que, com serenidade, o mais rápido que nos for possível, eu diria, durante esta semana temos tudo programado, e portanto se não abrir ainda esta semana, em princípio na próxima segunda-feira abrirá.
Obrigado.
Presidente, bom dia. O que é que se passa com as máscaras que tinha dito que começavam a ser entregues a semana passada, e esta semana ainda não foram entregues às juntas de freguesia?
Não se passa nada com as máscaras. As máscaras estão em produção, já temos parte da produção aqui, agora estamos a planear como é que as vamos distribuir, e nós queríamos, ou eu pessoalmente quero, falar com os seus presidentes de junta, no sentido também de lhes explicar que metodologia deve ser usada para a distribuição das máscaras e, digamos, fazer uma entrega formal, simbólica, das máscaras. Nós estamos aqui com uma dificuldade operacional de receber todos os presentes juntos ao mesmo tempo ou dividir os presentes juntos, mas é matéria que estamos a resolver e que esta semana fica de certeza resolvido.
Sr. Presidente, em relação a esta questão, aqui levantou-se na reunião de Câmara a questão, e eu também já fui ao BAS, o Sr. Presidente, da semana passada, quando lhe perguntámos qual era a empresa, remeteu-nos para o BAS. E, efetivamente, eu fui ao BAS e o que está no BAS é o nome da empresa, não está aquilo que normalmente costuma constar, que é o caderno de encargos, o contrato, não está nada disso. O que foi a sessão de Câmara também, eu tive acesso para os vereadores se pronunciarem, é tão só uma proposta de distribuição de máscaras, não tem custo, não tem a empresa a quem foi adjudicada, não tem absolutamente nada. O que é que aconteceu?
Olha, nem tem que ter, eu expliquei isso na reunião de Câmara, é evidente que o vereador, houve um vereador que discorda, tem uma interpretação diferente da lei, não é a nossa interpretação nem dos serviços jurídicos e, portanto, no âmbito da legislação especial de Covid-19, o Presidente da Câmara tem determinados poderes que estão nos termos da lei. E há uma discussão interna até, uma discussão no sentido de que há pareceres jurídicos que a proposta nem tinha necessidade sequer de ir à reunião de Câmara para oferecer as máscaras uma vez que elas são oferecidas às juntas de freguesia. São interpretações jurídicas. Eu achei por bem levar a proposta da oferta, não é da aquisição, a questão da aquisição nem se põe, porque ela tem sustentabilidade, primeiro está dentro dos poderes do Presidente da Câmara e está dentro dos, da legislação do Covid-19 que está excepcionada. Não é, não é a interpretação do vereador da oposição, mas isso são interpretações e cada um tem a sua e… aquilo que eu disse na reunião de Câmara, eu respeito a opinião do vereador e ele terá que respeitar a nossa, independentemente de se concordar ou de discordar. E, portanto, no nosso entendimento e do ponto de vista dos parceiros jurídicos que temos, primeiro, a aquisição não tem que ir à reunião de Câmara e o princípio da oferta é que teria, na minha ótica, que ir à reunião de Câmara. Mas, juridicamente, entende-se que uma vez que as máscaras se destinam a entregar às juntas de freguesia, nem teria que ir à reunião de Câmara. Mas há uma pequena nuance. Se reparar na proposta, a proposta diz, e portanto a leitura, fui eu na altura que achei que devia ir, a proposta diz que são para distribuição das juntas, mas também a cidadãos. E portanto qualquer cidadão que venha aqui à Câmara e queira uma máscara, será distribuída. E portanto, na dúvida, eu achei que devia levar à reunião de Câmara. E, portanto, desse ponto de vista, para mim está esclarecido.
Oh, Presidente,
mas porquê é que o contrato, peço desculpa Pedro, mas porquê é que o contrato não está no BAS? Porque o BAS já é uma questão à parte, não tem a ver com isto.
O contrato está no BAS.
Não está, aliás, não,
Presidente. Até lhe posso dizer, olha, até foi o seu vereador José Novaes que o identificou na plataforma.
Sim, mas não está o contrato digitalizado, não estão os documentos como é habitual estarem. Só tem um montante, a empresa e mais nada. Não são digitalizados os documentos dos contratos que a Câmara se levou com essa empresa. E é habitual estarem. Pode ter sido uma falha, admito.
Chamemos-lhe de certificação. E, portanto, quando me fizeram a questão à reunião de Câmara, quem era a empresa, confesso, provavelmente alguns de vocês compreendem, outros não compreendem. Primeiro, não posso ter tudo na cabeça porque são milhares e milhares de documentos, para não dizer outra coisa, com quem eu lido. E segundo, não sou eu que trato os procedimentos de contratação, é a senhora vereadora Anabela Real, que é ela que tem neste momento a contratação pública. Estar a exigir o nome da empresa num momento não me parece razoável, embora seja legítimo, não é? E portanto… sinceramente, está-me a pôr agora uma questão que… mas o contrato existe e, portanto, provavelmente foi algum erro que existiu dos serviços, porque não é o Presidente da Câmara nem a vereadora que põe os contratos nas plataformas, não é?
Presidente, disse há bocadinho que qualquer cidadão pode ir à Câmara e pedir uma máscara. Como é que a Câmara vai controlar que esse cidadão não receba uma máscara por parte da Junta de Freguesia?
Como?
Como é que a Câmara vai controlar que um cidadão que vai pedir uma máscara à Câmara não recebeu jada por parte da Junta de Freguesia?
Olha, eu não posso, sabe que isso é um risco que todos nós corremos, até na própria Junta de Freguesia.
Mas então não seria preferível entregar toda a Junta de Freguesia?
Vamos lá ver. A Câmara tem que ficar com algumas, até porque há cidadãos que podem preferir vir à Câmara. Vamos lá ver, nós temos que arranjar aqui instrumentos que nos permitam uma largura, digamos assim, naquilo que são os métodos que nós temos, porque não faria sentido nós entregarmos a todas as juntas e, por exemplo, um cidadão vir aqui à Câmara, porque lhe apeteceu vir à Câmara, tem esse direito, dizer eu gostava de ter uma máscara. E, portanto, nós somos sempre criticados, os critérios são sempre difíceis de agradar a toda a gente. Entendeu-se ser este o modelo? Penso que, objetivamente, e do ponto de vista da entrega às juntas de freguesia, conseguimos chegar a muitos mais cidadãos, mas não invalida que um cidadão diga que quer vir aqui à Câmara e quer uma máscara da Câmara. Agora, aquilo que eu espero, e tenho a certeza que acontecerá na maioria dos casos, ou na grande maioria, é que haverá a consciência cívica de não vir pedir máscaras em massa e estar a pedir na junta, a pedir aqui. Enfim, isso é um apelo que eu faço aos cidadãos e espero, e tenho a certeza que os cidadãos compreenderão que, ao assambar caixa, mesmo-lhe assim, este tipo de equipamento, estão a tirar a oportunidade a outros dias ter. Sendo certo que, se sentir necessidade de se fazer mais aquisição, o município fará a aquisição de mais máscaras.
Sr. Presidente, não há então uma data para começar a distribuição, não é isso?
Não, esta semana começa essa distribuição. É o que está planeado tudo esta semana antes de fazer a distribuição.
Sr. Presidente, já entregaram computadores todos às escolas? Ainda não? Qual é o ponto da situação?
Computadores são entregues à medida que o fornecedor nos vai entregando a nós.
Tem ideia de quantos já entregou? Não.
Neste momento não tenho. Aliás, como sei, isto é do pluro da educação, os equipamentos são recepcionados e verificados de acordo com aquilo que é a encomenda, e depois são articulados entre o Pelouro e os agrupamentos.
A Câmara de Barcelos foi notificada pela entidade reguladora da saúde para pagar alguma daquelas taxas que se falou dos hospitais de campanha, que a situação que aconteceu nos
municípios. E porquê é que haveria de ser notificada?
Porque tenho uma...
Desculpa, a Câmara não montou nenhuma unidade de saúde nem hospital de campanha.
Eu sei, mas tem aquelas camas que o hospital montou no pavilhão e podiam às vezes...
Câmara, eu tive a oportunidade de levantar-me essa questão na reunião de Câmara. A Câmara Municipal de Barcelos não montou qualquer unidade de saúde, seja ela que espécie for. A Câmara o que fez foi ser parceiro de um hospital, neste caso, pondo lá as casas de retaguarda, sob a responsabilidade e a licença do hospital, e portanto não foi licença camarária.
Sim, não.
Como os testes do Covid Drive foi sob a alçada do ACS3, e portanto não foi a Câmara que montou o Covid Drive. E, portanto, não há lugar a qualquer pagamento de licença, porque nós nem montámos hospital de campanha nenhum, nem montámos nenhum COVID-Drive, apenas fizemos, em articulação com as autoridades de saúde, colaborar aquilo que era o nosso papel, correspondendo àquilo que nos foi solicitado, quer pelo hospital, quer pelo ACS3 Cávado, quer pela Unidade de Saúde Pública.
Não, a pergunta prende-se até pelo absurdo da situação de estar uma entidade pública a cobrar taxas numa situação destas, seja quem for responsável pelos hospitais de campanha.
Eu também acho que é um absurdo.
O Estado está a dar para um lado e a cobrar para o outro, não faz no sentido.
Eu concordo desse ponto de vista que é um absurdo. E a entidade reguladora teria que ter olhado para isto de forma um bocadinho diferente, mas regulamentação é regulamentação, mas de certeza absoluta que o Governo vai resolver esse problema, até porque seria de uma injustiça enorme aqueles municípios que de forma solidária quiseram colaborar no combate à pandemia, porque todos nós temos esse papel, sejam agora penalizados por uma formalidade. E, portanto, acredito que o Governo ultrapassará isso com facilidade e, portanto, os municípios sujeitos a essas penalizações não sofrerão as penalizações. Essa é a minha convicção. De qualquer forma, não é o caso de Barcelos.
Presidente, eu ouvi o concorde sobre a questão da feira. Eu não sei se me pode dizer que espaços alternativos é que estão a ser estudados, é que estão em cima da mesa. Não sei se falou...
Não, eu não queria adiantar espaços nenhum. Primeiro, os espaços são identificados, alguns, mas acima de tudo, se me permitem e compreendem isso, têm que ser discutidos, digamos assim, e analisados em conjunto com os próprios interessados e as instituições que os representam. Só depois desta articulação é que teremos que fazer um plano de contingência do próprio espaço, porque nós não sabemos se as pessoas aceitam, se não aceitam. Uma coisa é certa, não temos espaço para todos eles. Portanto, para se voltar a alguma regularidade ou normalidade, da forma que temos hoje a feira, não é possível. Para além disso, após a articulação e consensos, que vão ter que ser naturalmente discutidos, nós não temos intenção nenhuma de algum tipo de imposição, seria o mais fácil para nós, consensualizar, dialogar é o ideal. Após esses consensos, naturalmente submeteremos um plano de contingência às autoridades de saúde, no sentido de saber se é aprovado ou se não é.
Mas então é impossível haver qualquer alteração para esta quinta-feira?
Eu não diria impossível, é muito difícil. Muito difícil, porque é preciso dialogar e o diálogo, estou convencido que dentro das limitações daquilo que é as conversas que eu tenho tido com alguns feirantes, o diálogo não será fácil, mas uma coisa é certa, seremos resistentes ao ponto de só abrir, naturalmente, dentro das regras e daquilo que está determinado por lei, nomeadamente os planos de contingência.
Só para terminar da minha parte, já há resultados relativamente aos testes feitos à comunidade cigana de Barqueiros?
Olha, posso dizer que sim. Felizmente, o número de infectados é muito baixo, comparativamente àquilo que seria a expectativa. São 8 infectados e, portanto, numa comunidade de cerca de 100, é bom, porque esperava-se o pior. No entanto, também vos posso dizer que a partir de hoje ou amanhã irá ser feito um novo rastreio no Lar da Pousa, uma vez que já passou a quarentena, e portanto o ACES, que é quem vai fazer estes testes, vai fazer um rastreio no lar para ver se está tudo de acordo com as normas. E porque a Pousa foi, de facto, o lar que teve mais dificuldades desde o início, e portanto, para haver algum conforto e segurança, vai ser feito este rastreio, é uma decisão do ACES, que eu louvo, para ver se está tudo dentro da normalidade.
Mas então, neste momento não há visitas ao lar da Pousa?
Em princípio não, embora lá está, é como lhe digo, a lei permite, dentro de algumas regras que estão definidas, mas a gestão das condições também tem a ver um pouco com a gestão do próprio lar. O lar tem autonomia, como sabe, desde que cumpra as regras que estão determinadas pelo governo, pode permitir visitas. Ainda ontem vi uma notícia que houve lares que, de facto, permitiram visitas, que depende das condições. Há quem tenha espaço de jardim e faz em jardim, há quem não tenha, faz no interior, dentro do distanciamento exigível, e há lares que entenderam aguardar pelo menos mais uma semana. Portanto, a responsabilidade de cada um e a gestão de cada um, naturalmente, é em função daquilo que se entende dentro da própria instituição. Portanto, à partida não haverá visitas no lar, uma vez que o próprio ACES vai fazer este rastreio, entendeu fazê-lo, no sentido da despistagem após a quarentena.
Bom dia, Sr. Presidente. E da Casa de Saúde de São José? Já existe mais alguma informação para além do... Eles são 216 utentes, 47 infectados, 42 utentes e 5 colaboradores. Existe mais alguma informação extra?
Não, mantém-se os mesmos dados, foram feitos os testes, está tudo a andar normalmente e não houve evolução, digamos, de infectados.
Quanto aos dados que o Sr. Presidente informa, são 459, quando a DGS, pronto, quando ainda continua com dados anteriores, a 295. Consegue-nos informar quantos óbitos recuperados já teve Barcelos? Tem Barcelos neste momento?
Epá, eu não tenho os dados dos óbitos.
Eu pergunto porque, como os dados são diferentes da DGS, nós temos que nos ligar com uns e...
Não, atenção, não tem... não tem obrigatoriamente como consequência o número de infectados local, ou seja, a diferença aqui é na transmissão da informação. Há alguns problemas de comunicação, pela informação que me deram, de incompatibilidade de sistemas, de introdução manual de alguma informação, até de alguma desativação de alguns profissionais nestes últimos tempos, e portanto a diferença de uns para os outros é um bocadinho para já, a informação que eu tenho, estou a transmiti-la de acordo com o que me transmitiram a mim. Mas atenção, é expectável que à medida que haja evolução nos testes, as coisas vão naturalmente surgir eventualmente mais infectados. Não consequentemente estes infectados, eu percebo, eu penso que aquilo que me quer dizer é que uma vez que há uma diferença entre a direção-geral e a realidade, se há mortes aqui no entremeio, consequência desta diferença. Não tenho essa informação, sinceramente. Sei de uma pessoa que faleceu por Covid-19, porque é uma pessoa que tinha relações com a minha família, mas também já era uma senhora com cerca de 90 anos, e portanto foi dada como Covid-19, mas também tinha outro tipo de patologias que com certeza contribuíram para a morte da senhora. Mas não tenho mais dado nenhum de falecimentos, para além do que aconteceu na Pousa, há cerca de 3 semanas, um mês sensivelmente, também faleceram 2 senhoras, uma infectada, outra não infectada, também consequência da própria idade e de outras patologias.
Cavado FM, Barcelos, 102.4.